Doutor Georges, muito bom dia.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Senado.
Doutor Georges, hoje cada vez mais gente usa o avião, mais voos estão no país, o tráfego aéreo aumenta ano após ano, portanto o Código Brasileiro de Aeronáutica está precisando realmente de uma reforma, uma atualização.
Bom, o Código Brasileiro de Aeronáutica, quando ele foi lançado em 1986, ele era um instrumento moderno, ele era um instrumento legislativo que contemplava, bem as necessidades da época, se bem que de 86 para cá, o mundo ele praticamente deu um surto. Ou seja, o mundo ele mudou muito. O mundo na época de 86 era um mundo bipolar, era um mundo que nós tínhamos influências econômicas e políticas que realmente assim até mesmo dificultava a navegação aérea, ok? Nós temos, depois de 86, nós já tivemos logo o advento da Constituição de 88, que ampliou uma série de direitos. Depois nós já tivemos, logo em seguida, o Código de Defesa do Consumidor. Depois tivemos a Lei de Licitações. Então, o mundo, a tecnologia embarcada nas aeronaves e também a tecnologia fora, com a utilização de satélites, realmente fez com que a coisa mudasse bastante. Sem dizer que um transporte que até então era considerado de elite passou a ser considerado um transporte praticamente de massa. Só para nós termos uma ideia, além de mais de 114 milhões de passageiros transportados por ano pelas companhias aéreas, apenas as companhias aéreas regulares, os deslocamentos no Brasil feitos acima de 500 quilômetros, ou seja, aquela pessoa que tem que andar mais de 500 quilômetros, é feito mais por avião do que por ônibus.
Doutor Georges, essas questões que têm a ver mais com o dia a dia do passageiro, que tiram a paciência do passageiro, por exemplo, espaço entre as poltronas. Muita gente reclama que por conta aí da massificação do transporte aéreo, as empresas vão encolhendo cada vez mais o espaço entre as poltronas. Questão de perda de bagagem, atraso nos voos, às vezes sem comunicação ou sem informação adequada. Como é que essas questões poderão também ser tratadas no Código Brasileiro de Aeronáutica, no Código Reformado?
O Código atual, ele prevê algumas situações relativas a atrasos, ele prevê alguns direitos, já previa alguns direitos dos passageiros, a garantia de remarcamento de passagem. Porém, isso com o tempo, e obviamente depois do código da criação do Código de Defesa do Consumidor, foram todas essas matérias precisaram avançar. Isso veio acontecer até recente, se não me engano, em 2010, através de uma resolução, quer dizer, um documento, uma normativa interna da Agência Nacional de Aviação Civil, que então especificou esses direitos, dos passageiros. Quais sejam? Questões de atraso até uma hora, até duas horas, até quatro horas. A questão da assistência material. O que é assistência material? Assistência material é aquela. Olha, eu vou receber alimentação, vou receber transporte, vou receber estadia. Por certo que nós temos um grupo que está trabalhando dentro do Código Brasileiro, dentro da reforma do Código, que ele está atento à situação. E mais interessante ainda, nós temos lá representantes das empresas, nós temos representantes funcionários, temos representantes da sociedade, que nós vamos fazer o seguinte, nós pretendemos colocar que esses direitos estejam dentro do Código. Por outro lado, também nós temos que ver como esses direitos poderão ser exercidos, porque uma empresa aérea que opera, às vezes, em uma cidade menor, tá, e de repente chega com uma aeronave com 100 passageiros, mesmo que seja apenas uma escala, uma conexão, e não vai descer todos os passageiros, muitas vezes ela chega com essa aeronave em uma pequena localidade do interior. Se essa aeronave tem um problema, até que você aciona os hotéis, até que você aciona um plano de emergência, isso leva algum tempo. E nós sabemos que no Brasil a nossa estrutura de hotelaria, de certa forma, ela é uma estrutura, assim, vamos dizer que ela seja razoável para adequada. E se você fecha, por outro lado, um aeroporto como o aeroporto de Brasília, que praticamente já trabalha com um voo, uma decolagem por minuto, e de repente você chega numa época que tem evento, é claro que os hotéis serão muito mais assoberbados, que será muito mais difícil, demorará mais tempo você relocar essas pessoas. Então, podem ser feitos mecanismos que cobrem das empresas, que tenham esses planos específicos e que eles estejam sempre sendo comunicados à agência reguladora para minimizar o mínimo, para minimizar a angústia, o sofrimento ou o problema de quem está em uma situação de viagem, que geralmente é uma situação de estresse.
Nós estamos conversando com o advogado Georges Ferreira, que faz parte da comissão de especialistas que trabalha na reforma do Código Brasileiro de aeronáutica. A Rádio Senado chega a várias capitais da região norte, Rio Branco, Manaus, Macapá. E na região norte há muita aviação de pequeno porte, aviões pequenos que fazem o transporte até por conta das características da região. Não há muitas estradas em comparação com outras regiões do país, então há muita aviação de pequeno porte, pequenos aviões trafegando no espaço aéreo, principalmente da região norte do país. Como é que o Código Brasileiro de Aeronáutica poderá contemplar esse tipo de aviação, principalmente na região norte, em que há muitas pistas clandestinas, pistas inadequadas para o uso da aviação?
Nós temos basicamente dois tipos de aviação. Nós temos a aviação que é chamada aviação regular e temos aquela aviação que é aviação não regular. Dentro da aviação não regular, nós temos mais dois tipos de aviação. Nós temos aquela aviação que é remunerada e a aviação que ela não é a remunerada. E então, ou seja, para a região norte, primeiro, obviamente, que as localidades é uma coisa interessante, porque enquanto no sul é densamente povoado e os espaços são relativamente menores e as cidades são muito maiores, no norte nós temos exatamente ao contrário. Temos uma região grande, uma região com dimensões continentais, que lá dentro são vários países praticamente. Temos um município lá, que é o município de Altamira, que fica no Pará, que é do tamanho da Bélgica. E como é que se fala? Por outro lado, as cidades são menores e as distâncias são muito maiores. Primeira coisa que nós temos que verificar são os mecanismos para garantir que essas aeronaves que ali operam, que elas tenham pelo menos condições de abastecimento, porque se você vai no estado como a Amazônia hoje, são pouquíssimos locais onde você pode abastecer gasolina de aviação, e mesmo assim, essa gasolina de aviação no Brasil vem sendo sobreonerada do ano passado para cá, já sofreu um aumento de mais de 70%. Agora, em relação ao transporte aéreo feito por essas pequenas aeronaves em específico, vamos colocar que não sejam voos aéreos regulares, as pessoas falam, olha, mas por exemplo, um estado como o Pará, que tem 200 pistas homologadas, quer dizer, que são aquelas pistas reconhecidas pela ANAC, mais de 2 mil não homologadas. Ou mesmo aqui o estado de Goiás, ele que tem 50 pistas homologadas e mais de 200 não homologadas. Ora, obviamente que essas pistas, elas precisam receber uma atenção, porque boa parte dessas pistas existem condições operacionais, mas devido ao modelo político, ao modelo administrativo que foi colocado em cima daquilo ali, elas não ficam economicamente atraentes. Realmente é muito complicado para a agência estar verificando milhares e milhares de pistas, até mesmo porque a agência ela precisa se equipar mais, precisa ter mais funcionários para tanto. A maioria desses voos chamados clandestinos, nós temos que ver uma diferença. Nós temos aqueles voos que são feitos de forma remunerada e que não poderiam ser remunerados, porque deveriam ser feitos apenas por táxis aéreos, que são empresas que prestam serviços públicos, e quando são prestados por particulares, que pela nossa legislação não podem receber pelo voo. E também aquele voo que é um voo não declarado, que por necessidade a pessoa ela decola de uma região, ou seja, decola de um aeroporto controlado, vai para outro não controlado, mas dá um plano de voo para um outro local, por questões de seguro, por questões de legalidade. Mas é aquilo, se você não opera muitas vezes nessas pistas que não são homologadas, tá, não significa necessariamente que as pessoas estejam cometendo crime, que elas estejam fazendo atos assim, nebulosos. Mas operar para essas pistas significa a diferença da vida e a morte para milhares e milhares de brasileiros numa área de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Então existe a necessidade, obviamente, de tratar a questão dessas pistas que não estão certificadas, mas muitas têm condições operacionais, tá? E porque é uma questão de vida no norte. Aquilo que eu falo lá, uma hora de avião é um dia de barco. E para quem conhece o Vale do Javari, por exemplo, que é um dos rios mais acidentados do mundo, você sabe muito bem que quer pegar um barco para andar 2 dias e deslocar 50 quilômetros. Enquanto que o avião, ele não existe a construção de estradas. O avião, ele simplesmente opera com um espaço relativamente pequeno, desde que tenha o mínimo de infraestrutura. E os aviadores da região norte conhecem muito bem onde operam. E opera até com nível de segurança muito razoável.
Doutor Georges Ferreira, advogado, integrante da comissão que prepara a reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica. Queremos agradecer muito aqui a sua entrevista, seus esclarecimentos. Estamos aqui sempre à disposição da comissão para qualquer novidade em relação a essa matéria, esse assunto que interessa milhões de brasileiros que utilizam o transporte aéreo no país. Muito obrigado, doutor Georges.
Agradeço a oportunidade. É uma importante função social que a Rádio Senado está exercendo em levar esse tipo de informação que interfere na vida de milhões de pessoas e na economia de nosso país.